Oi, pessoal! Eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 38º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é uma forma de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa se atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer no curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre os efeitos da coenzima Q10 na performance esportiva. Muito já tem se especulado sobre os efeitos da coenzima Q10, da sua suplementação, na prevenção e no tratamento de inúmeras doenças, principalmente pelo seu alto poder antioxidante. Mais recentemente, alguns estudos têm demonstrado os efeitos da suplementação de coenzima Q10 também na performance esportiva. Só para a gente fazer um remember aqui, é importante a gente lembrar que a coenzima Q10 é uma substância que o nosso organismo consegue sintetizar. É uma substância lipossolúvel e ela pode existir dentro do nosso organismo de duas maneiras: na forma oxidada, que é também conhecida como ubiquinona, e na forma reduzida, que é conhecida como ubiquinol. Como ela é sintetizada endogenamente, então ela não é uma substância essencial. Ela é sintetizada, o que faz dela ser uma molécula lipossolúvel, porque ela é sintetizada a partir de uma substância proveniente do metabolismo das gorduras, que é a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é substrato para a produção de inúmeras substâncias do nosso organismo, inclusive de coenzima Q10 e também colesterol. E por que que eu estou falando do colesterol? Porque para a síntese de coenzima Q10, tanto o colesterol como a coenzima Q10, elas compartilham algumas etapas de síntese endógena. Então, o acetil-CoA é convertido em HMG-CoA, sofre a ação da HMG-CoA redutase e leva à formação de mevalonato. O mevalonato, por sua vez, leva à formação de isopentenil-pirofosfato e depois em farnesil-pirofosfato. Até aqui, a síntese endógena ela é igual tanto para a coenzima Q10 quanto para colesterol. A partir daqui, através de enzimas específicas, a via pode ser destinada para a síntese de colesterol, esqualeno e colesterol, ou a síntese vai para, ou a via vai para a síntese de polinilpropil PP e depois ubiquinona ou ubiquinol. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês é que a síntese endógena de coenzima Q10, ela compartilha as etapas iniciais também da síntese endógena de colesterol, até a formação do farnesil pirofosfato. Até aqui, a síntese endógena é exatamente a mesma. A partir daqui, através de enzimas específicas, eu tenho a formação de esqualeno colesterol e eu tenho a formação do polipropil PP e coenzima Q10 na forma de ubiquinona ou na forma de ubiquinol. Tá? A maior quantidade de coenzima Q10 que nós temos no nosso organismo, ela fica armazenada em algumas regiões específicas. Então, nós temos uma grande quantidade de ubiquinona, por exemplo, dentro da mitocôndria, porque a ubiquinona ela faz parte da fase 2 de transporte de elétrons lá na fosforilação oxidativa para formar na ADPase para o ciclo de Krebs. A gente também tem uma grande quantidade de coenzima Q10 nos peroxissomos, no retículo endoplasmático e no aparato de Golgi. Então, a gente vai estocando coenzima Q10 em diversos tecidos a partir da síntese endógena de acetilcoenzima A até mevalonato e até posteriormente em coenzima Q10, que vai sendo estocada especialmente nesses tecidos, né? Os principais benefícios, na verdade, as principais propriedades funcionais, né, da coenzima Q10 envolve principalmente os seus efeitos na mitocôndria, porque ela é componente da cadeia de fosforilação oxidativa, como eu falei aqui para vocês. Ela regula várias funções mitocondriais, ativa as UCPs, que são as proteínas desaclopadoras que estão presentes também no espaço intermembrana mitocondrial, e ela é um potente antioxidante. A coenzima Q10 é talvez a substância lipossolúvel mais importante e mais antioxidante dentro do nosso organismo, juntamente com a vitamina E. Então, a coenzima Q10 oxidada, que é a mais comum, né, que é a ubiquinona, ela deve primeiro ser convertida na sua forma reduzida, que é o ubiquinol, para exercer o seu efeito antioxidante. A coenzima Q10 não deve ser comparada com os outros antioxidantes solúveis em águas, que se movem livremente no sangue, justamente porque ela é uma substância lipossolúvel. Então, juntamente com a vitamina E, a coenzima Q10 tem uma função especial de proteger especialmente as membranas celulares, que são muito sensíveis ao estresse oxidativo. Então, a coenzima Q10, junto com a vitamina E, são as substâncias antioxidantes lipossolúveis mais abundantes e mais importantes do nosso organismo. Então, a coenzima Q10 é um componente integral do sistema de fosforilação oxidativa mitocondrial, onde serve como um transportador essencial no transporte de elétrons. Vai formando, então, NAD e FAD para que a gente consiga, então, produzir ATP lá no ciclo de Krebs. A coenzima Q10, ela é crítica para a síntese de ATP, pois 96% de toda a energia produzida aerobicamente no nosso organismo envolve a coenzima Q10. E embora seja sintetizada endogenamente, uma pequena quantidade de coenzima Q10 é sempre degradada e, portanto, deve ser reposta a partir de fontes alimentares. Então, apesar da gente produzir endogenamente, a ingestão alimentar de alimentos fontes de coenzima Q10 é extremamente importante. Órgãos como o coração e os músculos, que requerem uma bioenergética consistente e robusta, dependem de um suprimento suficiente de coenzima Q10 e produzem menos energia e força se forem deficientes de coenzima Q10. Então, esses tecidos que necessitam, né, que têm uma bioenergética muito robusta e que necessitam produzir ATP de forma muito eficiente, são altamente dependentes de coenzima Q10. Os alimentos fontes de coenzima Q10, claro que no topo da lista está a sardinha, depois vem o porco, a carne, o óleo de oliva, o frango, o brócolis, a manteiga, o óleo de girassol e o queijo. Em média, se tem uma ingestão pela dieta de 3 a 5 miligramas de coenzima Q10. Isso que alguns estudos colocam, né, que a ingestão média alimentar de coenzima Q10 fica ao redor de 3 a 5 miligramas. Para vocês terem uma ideia, numa sardinha, em 100 gramas de sardinha, nós temos aproximadamente 6,5, 7 miligramas em 100 gramas de sardinha. Então, a gente tem ali entre 6,5 e 7 miligramas de coenzima Q10 em 100 gramas de sardinha. Então, 100 gramas de sardinha atenderia aí a ingestão média diária, que é ao redor de 3 a 5 miligramas de coenzima Q10. Depois, viria o porco com uma concentração aproximadamente ali de 3,5 a 4 miligramas em 100 gramas de porco. A carne vermelha, ela fica ali junto com o porco também, ao redor de 3,5 a 4 miligramas em 100 gramas, tá? Então, essas seriam as principais fontes de coenzima Q10 presentes na nossa alimentação. A concentração da coenzima Q10 no tecido humano, né, pode diminuir e, portanto, ser subótima como consequência de diferentes alterações patológicas. Além disso, outros fatores que podem influenciar negativamente os níveis de coenzima Q10 incluem o treinamento intensivo e o próprio processo de envelhecimento. Então, exercícios longos, intensivos, de treinamento esportivo também contribuem para uma redução dos níveis de coenzima Q10. Então, quanto mais intenso e quanto mais longo é uma atividade física, maior é a depressão de coenzima Q10. Alguns estudos existentes já mostraram que a coenzima Q10 pode, inclusive, mitigar, atenuar, então, os danos musculares após o treinamento de alto nível. E alguns estudos mostram que a forma reduzida de coenzima Q10, também conhecida como biquinol, é 6 a 10 vezes mais biodisponível do que a coenzima Q10 oxidada. Por isso que boa parte de estudos demonstram que a suplementação de biquinol muitas vezes é mais eficiente do que a suplementação de biquinona, porque já é a forma ativa dessa coenzima Q10. Níveis plasmáticos de coenzima Q10 ficam ao redor de 6 a 8 microgramas por mililitro, com consumo de 300 miligramas de ubiquinol. Então, se a gente suplementar 300 miligramas de ubiquinol, a gente consegue atingir um nível plasmático de 6 a 8 microgramas por ml. Com a suplementação de 450 a 600 miligramas de ubiquinol, os níveis plasmáticos de coenzima Q10 chegam de 8 a 10 microgramas por ml. Não é todo o laboratório no Brasil que faz análise de coenzima Q10 circulante. Mas pensando em performance esportiva, avaliar o status de coenzima Q10 circulante é sim uma forma de monitorar, inclusive, o status antioxidante do seu paciente, considerando que essa é uma substância extremamente importante para a produção de ATP no nosso organismo. O nível plasmático ideal para atletas não é conhecido até o momento. Então, parece que os atletas precisam de mais coenzima Q10 devido à sua maior necessidade metabólica. E os suplementos de coenzima Q10 podem, então, beneficiá-los, aumentando seus níveis plasmáticos e musculares de coenzima Q10. As dosagens necessárias e eficazes para atletas também não são conhecidas, né? Então, o nível plasmático típico de uma micrograma de coenzima Q10 por mililitro de plasma pode não ser suficiente para otimizar o desempenho físico. Então, esses níveis, né, encontrados em indivíduos que não praticam atividade física, que é ao redor de um micrograma por ml de sangue, não é uma quantidade que os estudos colocam que seja suficiente para otimizar o desempenho físico ou até para manter o status antioxidante endógeno desse paciente que treina em alta intensidade, em alto volume e intensidade. Estudos mostram que apenas atletas com nível plasmático de coenzima Q10 maior que 2,5, que seria 2,5 microgramas por mililitro, apresentam melhora ou um aumento no desempenho físico. Então, parece que para atletas, o ideal em níveis plasmáticos com coenzima Q10 seriam os mais altos possíveis. E sugere-se superior a 3,5 microgramas por ml. Então, se você quer monitorar os níveis plasmáticos do seu atleta, do seu paciente que faz atividade física, o ideal é que ele esteja com níveis plasmáticos acima de 3,5. E como eu falei aqui para vocês, a suplementação de 300 miligramas de ubiquinol consegue aumentar os níveis plasmáticos para 6 a 8 microgramas por ml. Então, já seria aí uma orientação para a gente conseguir manter os níveis plasmáticos desses pacientes que praticam atividade física acima de 3,5 microgramas por ml. Apesar da síntese endógena de coenzima Q10, acontecer, ela parece ser perdida durante o esforço crônico exigido no treinamento esportivo. Então, apesar da gente ter a capacidade de sintetizar endogenamente, a necessidade de atletas que estão engajados com altos níveis de treinamentos, ela parece ser maior. E atletas treinados geralmente têm níveis plasmáticos de coenzima Q10 mais baixos que em pessoas não treinadas. Então, o treino intenso, de alta carga, de alto volume e intensidade, leva sim a uma diminuição nos níveis plasmáticos de atletas que pode ser causado por diferentes mecanismos. Atletas parecem ter uma maior necessidade metabólica de coenzima Q10, que não é compensada pela ingestão normal de alimentos e a biossíntese endógena do próprio organismo. Atletas altamente treinados podem, portanto, apresentar níveis mais baixos de coenzima Q10 no tecido e no sangue, o que pode limitar o seu desempenho. Assim, é especialmente importante monitorar então os níveis plasmáticos de coenzima Q10 dos nossos atletas e suplementar conforme for necessário. Se a gente conseguir pela alimentação manter um status de coenzima Q10 plasmático acima de 3,5 microgramas por ml, ok. Se tiver abaixo de 3,5 microgramas por ml, a suplementação então se faz necessária. No entanto, mais estudos são necessários para a gente entender qual é essa necessidade de coenzima Q10 desses atletas e a relação que a coenzima Q10 tem com o aumento na capacidade de desempenho. Mas o que a gente sabe é que quanto maior o nível plasmático de coenzima Q10, maior a capacidade de desempenho, e essas correlações são vistas em diversos estudos mais atuais. Níveis plasmáticos mais altos de coenzima Q10 podem se traduzir em níveis mais altos de coenzima Q10 nos músculos e no fígado também, né? O que pode levar à deficiência de coenzima Q10 em atletas são inúmeros fatores. Dentre eles, nós temos o aumento do consumo e um aumento na necessidade de coenzima Q10 devido ao esforço físico intenso e crônico, né? Então, o atleta está engajado numa rotina de treinos que faz com que ele tenha uma necessidade maior. A redução da absorção de coenzima Q10 frente a uma dieta vegetariana. Uma biossíntese endógena limitada de coenzima Q10 devido à deficiência de outros nutrientes que são cofatores para a biossíntese endógena de coenzima Q10, como selênio, vitamina B6 e magnésio. Então, a gente não pode esquecer que não adianta só a gente suplementar a coenzima Q10, né? A gente também tem que garantir a biossíntese endógena, por mais que ela possa ficar limitada frente à necessidade, à maior necessidade que o atleta tem, é importante a gente pensar nesses outros nutrientes cofatores para garantir, sim, uma biossíntese endógena mais adequada. Então, selênio, B6 e magnésio. A ingestão de altas doses de vitamina E, portanto, No entanto, né, pode inibir a absorção de coenzima Q10 de alimentos e reduzir os níveis plasmáticos de coenzima Q10. Então, a gente também precisa prestar atenção se a dieta não está muito rica em vitamina E, o que poderia também comprometer a biossíntese endógena de coenzima Q10. Além disso, como eu falei para vocês, as terapias com estatina limitam a biossíntese de coenzima Q10 e esgotam os níveis plasmáticos de coenzima Q10. Então, pacientes que têm dislipidemia, né, e que acabam fazendo uso das estatinas para redução dos níveis de colesterol, esses obrigatoriamente precisam fazer a suplementação de coenzima Q10, já que as estatinas, como elas inibem a síntese endógena de colesterol, né, elas também vão inibir a síntese endógena de coenzima Q10. Lembra que até um determinado momento, a síntese endógena a partir de acetilcoenzima A, ela é compartilhada entre a coenzima Q10 e o colesterol. E o que as estatinas fazem? Elas fazem a inibição da HMG-CoA redutase, que é justamente a enzima necessária para converter acetil-CoA em mevalonato. E aí, como eu tenho as estatinas bloqueando a ação dessa enzima, eu também tenho ali um bloqueio na cascata para a produção, na síntese endógena, na produção endógena de coenzima Q10. Então, por esse motivo, é muito importante que pacientes que fazem uso de estatina utilizarem a suplementação de coenzima Q10. Isto é obrigatório, tá? Voltando ao exercício, né? Normalmente, o treinamento pode aumentar o número de mitocôndrias no coração e no músculo, né? Então, essa é uma resposta de adaptação do próprio exercício físico. E as mitocôndrias, então, são ricas em coenzima Q10 e o treinamento também aumenta o conteúdo de coenzima Q10 no coração e no músculo. Então, como a gente tem a biogênese mitocondrial como resposta de adaptação do exercício, especialmente o exercício de endurance, acredita-se que os níveis de coenzima Q10 também aumentam na mitocôndria, tanto do coração quanto do músculo esquelético. O treinamento também aumenta a biossíntese de coenzima Q10 e, portanto, também há uma necessidade maior de ingredientes necessários para a biossíntese de coenzima Q10. Então, eu preciso tanto de mais disponibilidade de acetilcoenzima A, como de selênio, magnésio e B6 para garantir essa biossíntese endógena, que também acontece como resposta da adaptação do treinamento físico. As mitocôndrias normalmente não atingem o nível de saturação de coenzima Q10. Então, isso praticamente significa que nas concentrações reais de coenzima Q10, nessas membranas, a velocidade dos complexos respiratórios também não é máxima. Então, por esse motivo, cada vez mais se especula a questão da suplementação de coenzima Q10 em praticantes de atividade física de endurance. Ainda há a capacidade de aumentar o conteúdo de coenzima Q10 na mitocôndria, e isso poderia explicar o aumento do consumo máximo de oxigênio pela suplementação de coenzima Q10. Então, alguns estudos mostram que o treinamento físico leva a uma diminuição de coenzima Q10 plasmática, como eu falei para vocês, e a coenzima Q10 plasmática está inversamente correlacionada com a intensidade do treinamento e do exercício. Então, quanto maior a intensidade do treino e do exercício, menores são os níveis de coenzima Q10. O conteúdo muscular de coenzima Q10 é linearmente dependente do conteúdo do tipo de fibra, né? Tipo de fibras do tipo 1, tipo, ou até mesmo da quantidade dessas fibras musculares oxidativas. Então, quanto mais fibras musculares oxidativas eu tiver, maior vai ser o conteúdo muscular de coenzima Q10, já que elas estão presentes especialmente nas mitocôndrias das fibras do tipo 1. Em um estudo mais recente, foi demonstrado que a coenzima Q10 plasmática aumenta após a suplementação quando os atletas se exercitam de forma intensa e de forma crônica. Então, parece que a coenzima Q10 no plasma é imediatamente absorvida pelo músculo em exercício, e o exercício também pode estimular a captação muscular de coenzima Q10 do plasma. Então, o que a gente tem? Que a coenzima Q10 pode melhorar o consumo máximo de oxigênio, a suplementação, o treinamento aumenta a biossíntese endógena de coenzima Q10, a suplementação ela é necessária quanto maior a intensidade do exercício, e que quando se faz a suplementação de coenzima Q10, a gente tem um aumento dos níveis plasmáticos, né? E aí, esse aumento nos níveis plasmáticos faz com que também o músculo em exercício aumente a sua capacidade de captar essa coenzima Q10 que está aumentada na circulação. Então, como uma resposta da adaptação do treinamento de endurance, as fibras do tipo 1 presente no músculo esquelético vão ficar mais ricas em coenzima Q10, porque esse músculo em exercício capta também essa coenzima Q10 que está mais alta na circulação decorrente da suplementação, tá? Com relação às doses de suplementação de coenzima Q10 em atletas, nós temos que uma dosagem de 120 miligramas de coenzima Q10 dada a atletas não foi capaz de aumentar o conteúdo muscular de coenzima Q10. Porque o mais importante não é só a gente manter os níveis plasmáticos de coenzima Q10 altos. É importante fazer com que essa coenzima Q10 também consiga ser captada pelo músculo em exercício. Então, para aumentar o teor de coenzima Q10 no músculo humano, é necessário aumentar o plasma em maior extensão e por um período de tempo maior, para que os tecidos musculares, então, tenham tempo suficiente para absorver a coenzima Q10 circulante. Então, doses mais altas, de 200 a 300 miligramas de coenzima Q10, ou até mesmo mais, né, de ubiquinol, por um período de 4 a 12 semanas, são necessárias para aumentar o conteúdo muscular de coenzima Q10. Então, a suplementação de 200 miligramas de coenzima Q10 por 14 dias, por exemplo, leva a uma tendência de aumento no conteúdo muscular de coenzima Q10. Então, o que a gente tem aqui? Eu aumento os níveis plasmáticos de coenzima Q10 com uma suplementação ao redor de 200 a 300 miligramas de coenzima Q10, ou até mais, né? Eu falei ali, estudos mostrando de 450 até 600 miligramas de ubiquinol, aumentando os níveis plasmáticos e garantindo, então, que o músculo esquelético consiga captar essa quantidade de coenzima Q10 circulante. E a suplementação parece que deve ser o ideal, né? É que seja de 4 a 12 semanas. Então, a gente está falando de 1 a 3 meses de suplementação. Então, com base nessas observações, 100 miligramas de coenzima Q10 por dia para atletas pode ser insuficiente para alcançar qualquer melhoria de desempenho. E, de fato, os estudos anteriores não tiveram sucesso, muitas vezes, com a suplementação de coenzima Q10, justamente porque trabalharam com níveis subótimos de suplementação, que fez com que não se alcançasse o nível plasmático suficiente para que o músculo conseguisse captar essa quantidade de coenzima Q10 circulante. Tá? Um estudo italiano demonstrou que uma suplementação de 100 miligramas de coenzima Q10 por dia aumentou apenas o nível plasmático para um valor de 1,34. Então, lembra que para atletas a gente precisa ter um nível circulante acima de 3,5 microgramas por mililitro de sangue. Então, eu preciso ter uma quantidade de suplementação para que eu consiga atingir acima de 3,5 microgramas por mililitro de sangue para garantir que o músculo esquelético consiga, então, captar essa coenzima Q10 circulante. Com base então nos dados disponíveis que nós temos, né, parece que as dosagens de coenzima Q10, os estudos clínicos em atletas, né, mostram os efeitos mais positivos com uma dosagem de 300 miligramas de coenzima Q10 para a gente atingir um nível plasmático aí de 3,3 microgramas por mililitro. Com o ubiquinol, a forma reduzida, né, de coenzima Q10, os níveis plasmáticos são mais altos do que com a suplementação de ubiquinona, e que pode ser alcançado com doses mais baixas do que com a coenzima Q10 oxidada, né, que pode ser metabolicamente superior. Então, a gente pode trabalhar com doses de ubiquinona ao redor de 300 até 600 miligramas de ubiquinona para atingir um nível plasmático de 3,3, e alguns estudos ainda especulam que de ubiquinol você poderia trabalhar com uma suplementação até um pouco mais baixa, né? Um estudo muito recente, feito com atletas que fizeram um teste de potência máxima em ciclo ergômero, demonstrou que a suplementação diária de 300 miligramas de ubiquinol durante 6 semanas melhorou de forma significativa o desempenho físico e a potência máxima em ciclo ergômero em atletas jovens, que são atletas engajados em ciclos olímpicos, e viram que, quando comparado com o grupo placebo, eles tiveram um desempenho muito mais interessante. Então, parece que a suplementação de ubiquinol, ela pode sim aumentar de forma significativa a potência nesses atletas. Em uma revisão publicada em abril deste ano, em abril de 2022, demonstrou que, a partir da avaliação de vários estudos revisados, né, foram 9 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, e considerando as dificuldades metodológicas existentes entre eles, pode-se concluir que a coenzima Q10, que a suplementação, né, de coenzima Q10 parece oferecer um bom perfil no controle, de um padrão oxidativo com certo efeito anti-inflamatório nesses atletas. A atividade em nível celular em resposta ao exercício nas diferentes populações estudadas, além de algumas propriedades que devem ser estudadas com maior profundidade. Então, é necessário que mais estudos sejam realizados para a gente avaliar, de fato, a resposta no exercício físico. Mas parece que ela pode ser vista, sim, como uma substância protetora e recuperadora, em vez de uma substância ergogênica em si. si, né? Então, ao invés dela ser uma suplementação que de fato pode ter algum efeito ergogênico na melhora da performance esportiva, acredita-se que ela é uma cofator importante na produção de ATP, ela é uma cofator importante ali, antioxidante, anti-inflamatória, que vai acelerar o processo de recuperação desse atleta, que vai proteger endogenamente esse atleta contra o estresse oxidativo induzido pelo próprio exercício, não? Então, é importante a gente dizer que a coenzima Q10 é uma molécula promissora em termos de qualidade, perfil de segurança, mas se considera é necessário ainda, né, realizar estudos com metodologias mais adequadas, e que tragam aí, né, critérios mais práticos para favorecer o desempenho em atletas. Então, a gente precisa de mais estudos científicos para garantir, de fato, de que a coenzima Q10 seja uma substância, de fato, ou em si, né, uma substância ergogênica. O que a gente sabe é que ela pode, em algumas situações, melhorar o desempenho físico, mas o que a gente tem hoje é que quanto maior, são os níveis plasmáticos de coenzima Q10, mais o músculo consegue captar essa coenzima Q10 e utilizá-lo ali nas vias de produção de energia, nas vias de produção de ATP, e maior vai ser também a capacidade antioxidante endógena desse atleta, considerando que o exercício físico é um importante fator exógeno de depressão da coenzima Q10 endógena e de alteração, e que a adaptação do exercício físico, né, é justamente o aumento da biossíntese endógena. No entanto, a nossa necessidade também aumenta por conta do próprio exercício físico, tá bom? Gente, eu espero ter contribuído aí com vocês com esse assunto, que ainda precisa de muitas lacunas para ser preenchidas, né? Mas de fato, na prática clínica, parece que utilizar a coenzima Q10 com atletas que estão extremamente engajados aí em treinamento de intensidade alta e de volume alto, né, que estão engajados em programas de treinamento aí de forma intensa, parece que a suplementação é considerável, é interessante e que vocês possam aí testar nos seus pacientes, nos seus atletas, porque a gente tem muito respaldo científico para isso também. Tá bom? Então, muito obrigada pela audiência de vocês, como sempre, e eu espero vocês aqui na nossa próxima semana, no mais, um novo podcast. E não deixem de escutar o podcast treinando, não deixem lá de me marcar, de postar no Instagram, de me marcar, que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela audiência de sempre, e eu encontro vocês no nosso próximo podcast.